O ranking feminino de clubes da CBF chama atenção. Entre os cinco primeiros, nenhum time considerado grande, ao menos se a referência de grande for o futebol masculino. Apesar de nos últimos 3 anos o título brasileiro ter ficado com Flamengo, Santos e Corinthians, o topo do ranking é do São José. E pelo 5º ano seguido, a Águia do Vale do Paraíba, no interior paulista, é tricampeã da Libertadores Feminina, além de campeã mundial em 2014, com Formiga e Andressa Alves no elenco. E as estrelas que representam essas 4 conquistas vão estampar o escudo do time a partir deste ano. Um orgulho em especial para a atacante Carlinha, que está no São José há 15 anos.
Para o futebol feminino em si, é bom ter estampado na camiseta do seu clube suas conquistas, né? É, tá certo que tem o masculino e tem o feminino, mas as conquistas nossas são esforço nosso. Então nada mais do que justo ter as 4 estrelas aí, muito significantes. Para mim, que sou da cidade, é um momento ímpar, assim, né? É, nasci aqui, jogo aqui desde criança. Então é muito gratificante.
Rio Preto, Foz Cataratas, Ferroviária de Araraquara e Vitória das Tabocas de Pernambuco completam o top 5. E aí só depois aparece o Flamengo. Não é uma surpresa. A exigência de CBF e Conmebol para os clubes que disputam seus principais torneios terem equipes femininas só começou a valer este ano. Por muito tempo, a maioria dos grandes competiu de forma esporádica na modalidade, alegando sempre falta de recursos. Já os menores consolidaram seus projetos em parcerias com prefeituras, como o próprio São José e também a Ferroviária, campeã da América há 4 anos. Ou então, iniciativas locais. É o caso do Realidade Jovem, um time de São José do Rio Preto no interior paulista, que por 10 anos vestiu a camisa do Rio Preto, foi a 3 finais de brasileiro e foi campeão em 2015. Com obrigatoriedade dos times femininos, os grandes que estavam fora entraram, de maneiras diferentes. O São Paulo, por exemplo, montou um elenco do zero. O Palmeiras também, mas com uma base que já trabalha há anos com a técnica Ana Lúcia Gonçalves, que ano passado estava na Ponte Preta e no fim do ano no Audax, na Libertadores. Já Atlético Paranaense e Avaí fizeram parcerias para serem representados por clubes já prontos e estruturados no feminino, o Foz Cataratas e o Kinderman, respectivamente. E para quem vive no futebol há mais de 20 anos, como a técnica Emily Lima do Santos, um raro caso de um time grande consolidado e multicampeão na modalidade, esse novo momento ainda suscita dúvidas.
E quando a gente parte para a obrigação das coisas, sou obrigada a fazer, é complicado. Mas que isso possa ser um pontapé inicial para que eles olhem o futebol feminino de outra maneira. Porque tem muita gente que fala que não gosta de futebol feminino, mas nunca assistiu, nunca vivenciou. Né? Então é igual a criança quando não quer comer alguma coisa que a mãe fala, você já experimentou ou não? Então tem gente que nunca experimentou, que nunca parou uma semana para acompanhar um treinamento, jogo e fala que não gosta. O problema dos cartolas é o dinheiro. Então eles não olham o futebol feminino como investimento e sim como gasto. Então assim, a gente precisa mudar a nossa cabeça. Isso pra mim é cultural. As pessoas não gostam de mulheres praticando futebol, não gostam de mulheres em cargos maiores dentro do futebol, enfim. Essa é a minha visão.
E é em meio a esse cenário todo que começa amanhã o Brasileirão Feminino da Série A1, a primeira divisão. São 16 times se enfrentando em turno único, com os 8 melhores indo para o mata-mata. É justamente o São José quem abre a competição, às 15h, em Ceilândia, no Distrito Federal, contra o estreante Minas e Sesp. Às 16h, tem o atual campeão Corinthians visitando a Ponte Preta, que é a nova parceira do Realidade Jovem de Rio Preto. Às 17h, tem Vitória e Audax no Barradão. Aí no domingo, às 15h, o Internacional de Porto Alegre vai a Chaverde, no interior de Pernambuco, pegar o Vitória das Tabocas. No mesmo horário, o Santos encara em Itapira, no interior paulista, o Foz Cataratas, ou seria a Foz Atlético. Às 16h, um duelo que já decidiu Copa do Brasil e Brasileirão, em Caçador, no interior de Santa Catarina, Kinderman, hoje parceiro do Avaí, enfrentando a Ferroviária. E às 18h, na Arena da Amazônia, o Iranduba mede forças com o Flamengo. A rodada acaba na quarta-feira, às 15h, com São Francisco da Bahia e Sport. Já a Série A2, que vai ter muitos clubes grandes que não conseguiram parceiros na primeira divisão, como Vasco, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, tem início previsto para a última semana de março. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.